Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia, e estes são os destaques de hoje. Deputados podem votar projeto que cria benefícios fiscais para investimento em data centers. Câmara aprova que a ANAC requisite auxílio para deter agressor de mulher durante o voo. Deputados aprovam projeto que obriga governadores e prefeitos a divulgar relatório anual de despesas com Fundeb. E Câmara aprova projeto que facilita a localização de propriedades no campo. Deputados podem votar projeto que cria benefícios fiscais para investimento em data centers. O repórter Antônio Vital acompanhou as discussões.
O plenário da Câmara pode votar projeto que prevê benefícios fiscais para os chamados data centers, instalações fundamentais para a nova economia que gira em torno de aplicativos e plataformas da internet. Os data centers concentram em um único lugar computadores, equipamentos de rede e sistemas de armazenamento. A finalidade é armazenar, processar e gerenciar grandes volumes de dados. A infraestrutura precisa ainda de fontes de energia e sistemas de refrigeração. Algumas empresas, como Google e Amazon, têm estruturas com mais de 5 mil computadores. O projeto cria um regime especial de tributação para serviços de data center, ou redata. Entre outras medidas, suspende a cobrança de tributos federais para a compra de máquinas e equipamentos destinados a centros de processamento de dados. A proposta foi apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, como maneira de dar continuidade aos incentivos previstos em uma medida provisória que perde a validade dia 25 de fevereiro, se não for votada até lá pela Câmara e pelo Senado. O Redata dispensa a compra de componentes eletrônicos e bens de tecnologia da informação do pagamento de PIS/PASEP, COFINS, IPI e Imposto de Importação. Mas, para ter direito ao regime especial de tributação, as empresas deverão cumprir exigências de sustentabilidade, como o uso de energia limpa, e aplicar 2% do incentivo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O projeto ganhou regime de urgência em votação simbólica no plenário. O deputado José Guimarães, autor da proposta, defendeu o incentivo para estimular investimentos e criar empregos.
O requerimento se justifica dada a importância que essa matéria tem para o país. O volume de investimentos que poderá vir para o Brasil e espera uma regulação daquilo que é fundamental para dar segurança jurídica aos investidores, nós vamos ter um volume muito grande de investidores aqui no Brasil nos data centers. E, portanto, isso terá muito impacto na geração de empregos.
O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova que a ANAC requisite auxílio para deter agressor de mulher durante voo. A repórter Mônica Tati explica a proposta.
A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, poderá ser autorizada a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões. O projeto foi aprovado em todas as comissões da Câmara e está sendo apreciado agora pelo Senado Federal. A legislação já prevê que a ANAC adote medidas necessárias para a segurança de pessoas e bens no transporte aéreo. No entanto, a proposta amplia as competências legais da agência no caso específico de agressão contra as mulheres. A relatora na Comissão de Viação e Transportes, a deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo, explica que a proposta é importante para garantir mais clareza à lei e permitir que situações de assédio não se tornem mais graves.
Dentro de um avião não há para onde a vítima ir. É um ambiente fechado, um ambiente com alta vulnerabilidade. Portanto, o projeto garante uma resposta rápida, um respaldo legal para conter qualquer situação de violência, especialmente contra as mulheres. E por que destacar a proteção da mulher? Porque casos de assédio e agressão em transporte público, por exemplo, ainda acontecem de maneira costumeira e uma posição de vulnerabilidade para a mulher.
Rosana Valle acrescenta que o projeto não cria novas punições, mas garante a intervenção rápida, a proteção da vítima e a segurança dos passageiros e da tripulação. O projeto que autoriza a ANAC a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões aguarda a votação no Senado. Se for aprovado, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Proposta em análise da Câmara estabelece ajuda de custo para transporte dos conselheiros do Fundeb. A repórter Daniele Lessa tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o pagamento das despesas com transporte dos membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, quando as reuniões ocorrerem fora do município de residência do conselheiro e não puderem ser realizadas de forma virtual. Os Conselhos do Fundeb existem em todos os estados e municípios e têm a função de fiscalizar a distribuição e a aplicação dos recursos do fundo, que financia a educação básica pública no país. Atualmente, a legislação prevê que essa atuação não é remunerada. O projeto foi apresentado pela deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, e previa a possibilidade de pagamento de jetons, que são valores pagos pela participação em conselhos. No entanto, a Comissão de Educação aprovou uma versão alternativa do texto, apresentada pela relatora, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Segundo a relatora, a proposta busca preservar o caráter voluntário da função sem transferir custos pessoais aos conselheiros, especialmente nos casos em que o deslocamento gera despesas.
Então, que o relatório, o objetivo foi, olha, nós continuamos sem remuneração, que é a regra, e é importante que as pessoas participem de maneira voluntária, mas essas pessoas têm que ter a despesa de transporte remunerada, por uma questão de justiça, inclusive para viabilizar, porque o papel do conselho é muito importante. Então, é um momento, assim, bom, teve anuência de toda a comissão, todos concordaram, outros deram relatos, porque se você está dentro do período de trabalho, você já é remunerado pelo que você faz, então a gente não pode ter remuneração dobrada.
O projeto segue agora para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Câmara aprova projeto que obriga governadores e prefeitos a divulgar relatório anual de despesas com o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação brasileira. Acompanhe os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que obriga prefeitos e governadores a apresentarem anualmente relatórios sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. Governadores e prefeitos são os gestores locais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Pelo projeto, o relatório deverá trazer a descrição sobre como foram feitas as aplicações dos recursos do fundo, com detalhes do total e da fonte dos recursos recebidos no período, incluindo receitas e complementações do governo federal, gastos com pessoal efetivo e temporário, manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura e outros custos operacionais. Segundo o texto aprovado, o documento anual também deverá trazer a distribuição dos recursos e das matrículas entre a oferta pública direta e as instituições conveniadas. O texto foi aprovado na forma sugerida por outra comissão, a de Educação. Para a relatora da proposta, na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o relatório anual serve para o exercício do controle social ao fornecer aos conselhos e ao poder legislativo local os subsídios necessários para uma fiscalização qualificada. A autora do projeto é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Toda a população, cada cidadão e cidadã tem direito a ter acesso e eles são publicados. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação brasileira. É um fundo constituído por recursos municipais, estaduais e federais e chega, de fato, lá na ponta, dentro de cada escola. Então, toda a população deve poder ter acesso através de informações online e todas as possibilidades. O que nós estamos aqui é melhorando justamente essa transparência.
Segundo a proposta aprovada, as informações devem ser apresentadas à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa e ao Conselho de Acompanhamento e de Controle Social. A proposta inclui a obrigação na lei que regulamenta o Fundeb. O texto teve análise concluída pela Câmara e agora aguarda votação pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que facilita a localização de propriedades no campo. A medida permite o mapeamento georreferenciado dos endereços. A repórter é Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que facilita a localização de propriedades no campo, a partir do mapeamento georreferenciado de unidades rurais e agroindustriais no Brasil. A proposta altera a Lei de Serviços Postais. Pelo texto, o cidadão que mora no campo terá direito a solicitar um código georreferenciado postal em sua localidade. A medida busca enfrentar um dos principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável no campo, a falta de endereçamento e mapeamento adequado de estradas e imóveis rurais. De autoria do deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, o projeto se inspira em iniciativas já implementadas em alguns estados, como São Paulo, que criou o chamado CEP Rural. O sistema permite a atribuição de um endereço digital às propriedades, facilitando a logística, o transporte de mercadorias, o acesso a serviços públicos, a conectividade e atividades turísticas. A proposta foi aprovada por 3 comissões da Câmara, entre elas a de Ciência e Tecnologia, onde, durante a votação, o autor do projeto ressaltou que o georreferenciamento aprimora a conectividade entre o campo e a cidade. Evair Vieira de Mello comentou também sobre a importância da medida para fortalecer o agronegócio e o empreendedorismo no campo.
O projeto é inclusivo, ele fala de segurança, ele fala de oportunidade, fala inclusive muito com os nossos jovens que precisam dessa referência e, naturalmente, ele vai abrir um grande campo de oportunidade para novos negócios, inclusive startups, incentivadores de mobilidade. E volto a dizer, a essa questão do rural brasileiro realmente ser percebido no mundo das oportunidades.
O projeto, que facilita a localização de propriedades no campo, segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Idosos terão mais facilidade para ler rótulos, bulas e outras fontes de informação. Proposta que aumenta a letra desses textos está sendo examinada pelos deputados. Entenda na reportagem de José Carlos Oliveira.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei amplia a clareza das comunicações escritas dirigidas a idosos, principalmente na embalagem de medicamentos. A proposta partiu da deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, que inicialmente obrigava o uso de letras com fonte de tamanho 14 nessas informações. No entanto, o texto foi alterado na Comissão de Defesa do Consumidor, onde o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, procurou equilibrar os interesses da população e do mercado.
O projeto original pede que seja fonte 14, para melhor dar visibilidade, principalmente às pessoas idosas e quem usa lente. Mas vimos que é inadequado, tanto para o meio de comunicação e também para os fabricantes que fazem os processos de embalagem. Então nós adequamos o projeto de maneira que seja legível, que realmente eu possa ler com tranquilidade.
Com os ajustes, o novo texto mantém a exigência de fonte 14 ou superior para publicidade, contratos, bulas, etiquetas e outros materiais escritos a fim de facilitar a leitura de idosos. Já no caso de rótulos e embalagens, a proposta diz que caberá aos órgãos reguladores como Anvisa e Inmetro a definição de como a regra será aplicada em conformidade com normas técnicas já existentes. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, elogiou as alterações.
De um lado, ele protege o consumidor idoso, tendo uma boa informação, e por outro lado, essa determinação não tem uma regulamentação, uma burocracia exorbitante que acaba afastando o empreendedor e encarecendo qualquer tipo de negócio.
O texto alterado acaba de ser aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Resta apenas a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para que a proposta seja enviada ao Senado sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
As consequências do climatério e da menopausa vão merecer atenção especial do SUS. Pelo menos é o que prevê o projeto que está sendo analisado aqui na Câmara. Confira na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer tratamento para os sintomas do climatério e da menopausa. Atualmente, a rede pública não oferece nenhuma terapia para essa fase da vida das mulheres. Pelo texto aprovado da relatora deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, os gestores do SUS deverão criar diretrizes clínicas para orientar o cuidado no climatério. Segundo a parlamentar, o objetivo dos protocolos é incentivar o uso racional de medicamentos e qualificar o atendimento às mulheres. Ao apresentar a proposta, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, afirmou que para 95% das mulheres, o climatério ocorre entre 45 e 55 anos. Esse período
período é marcado por uma queda dos hormônios femininos, em especial o estrógeno, e pode durar por tempo indefinido. Já a menopausa começa um ano após a última menstruação e marca o fim do período reprodutivo. Em audiência pública na Câmara para debater o assunto no ano passado, a criadora do Instituto Menopausa Feliz, Adriana Ferreira, ressaltou que as alterações hormonais podem ocasionar mais de 100 sintomas. Ela ressalta a importância da informação sobre o assunto para reduzir o sofrimento das mulheres e acredita que o sistema público de saúde tem um papel fundamental, principalmente para as mulheres mais pobres.
Se nós tivermos um sistema público acolhedor, a gente pode trabalhar mais ainda com a menopausa preventiva. Você só sofre quando você não tem informação. A partir do momento que você tem informação, você já sabe, opa, a partir dos 40 eu vou ter determinados sintomas, então eu vou começar a me cuidar.
A presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal, Lisandra Paradivini, sustenta que a menopausa ainda é uma fase percebida como tabu, tanto no hospital público quanto na rede particular. A médica destaca que o tratamento das mulheres nesse período requer cuidado dos múltiplos, que vão além do atendimento médico.
Eu preciso de uma equipe multiprofissional nesse trabalho. Então, muitas vezes, essa mulher vai precisar de um psicólogo, de um enfermeiro assistencial, de um assistente social, de um educador físico, para cuidar da saúde dela como um todo. E a gente precisa fornecer isso dentro do Sistema Único de Saúde.
O projeto aprovado determina que o tratamento deve ser individualizado, de modo a considerar aspectos como a idade da paciente, a gravidade dos sintomas e o tempo desde o início do climatério. Além disso, é fundamental investigar fatores de risco, como doenças cardiovasculares e predisposição ao câncer de mama. As especialistas ainda ressaltam que a ocorrência dos sintomas e a gravidade deles variam para cada mulher. Ainda assim, a estimativa é que 85% delas terão ondas de calor, por exemplo, uma das queixas mais frequentes. Outras ocorrências típicas dessa fase envolvem insônia, cansaço, perda muscular e óssea, assim como depressão e queda da libido. O projeto, que prevê a oferta de tratamento para os sintomas da menopausa pelo Sistema Único de Saúde, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O projeto isenta trabalhador rural de multa ao aderir ao Regime Geral de Previdência Social para contar tempo de serviço anterior a 1991. Entenda na reportagem de Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta o trabalhador rural do pagamento de multa ao aderir ao Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, para contar o tempo de serviço anterior ao ano de 1991. O texto altera duas leis que organizam a Previdência Social. Hoje, quando um trabalhador quer usar o tempo de serviço prestado em outro regime para se aposentar pelo regime geral, ele precisa pagar uma indenização. No entanto, antes de 1991, o pagamento da contribuição não era obrigatório. Mesmo sem essa obrigatoriedade, trabalhadores rurais que atuaram antes de 1991 hoje precisam pagar a indenização com cobrança de multa e juros. O projeto acaba com essa multa para o período anterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência. A proposta é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e já tinha sido aprovada em outras comissões da Câmara. Durante a análise da matéria, o deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defendeu a mudança. Ele foi o relator na Comissão de Seguridade Social e Família.
Trata-se do reconhecimento de um tempo de trabalho efetivamente exercido e comprovado, corrigindo uma distorção histórica e garantindo proteção social a quem sempre trabalhou, mas esteve fora do sistema por ausência de exigência legal. Qual o impacto financeiro da medida para a Previdência Social? A medida não cria novos benefícios nem dispensa a comprovação da atividade rural, apenas afasta a cobrança de indenização referente a períodos em que não havia obrigação legal de contribuição.
Segundo o relator, a proposta não gera novos gastos para a Previdência porque não cria benefícios nem dispensa a comprovação do trabalho rural. A medida apenas retira a multa de quem, na época, não era obrigado a contribuir. A expectativa é que a mudança facilite a regularização da situação previdenciária desses trabalhadores e estimule a permanência no sistema, com novas contribuições ao longo do tempo. O projeto foi aprovado por 3 comissões da Câmara e poderá seguir para o Senado sem necessidade de passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Formados em direito que atuarem na Defensoria Pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluídos juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da rede pública de educação básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago De Joaldo, do PP de Sergipe, o projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e no futuro pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre inclusive portas para que outros cursos extremamente importantes como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setores públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir as dívidas dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara e Senado aprovam um projeto que reforça exigência de avaliação psicológica para motoristas. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Câmara aprovou o projeto de Senado que torna obrigatória a avaliação psicológica de todos os motoristas desde a primeira habilitação. A proposta, que foi aprovada pelas Comissões de Constituição e Justiça e Viação e Transportes da Câmara, altera o Código de Trânsito Brasileiro e busca reforçar a segurança no trânsito. O Brasil registrou um aumento nas mortes no trânsito em 2023 em relação ao ano anterior, segundo dados do Atos da Violência. O relatório, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registrou mais de 34 mil mortes, com uma taxa de 16 óbitos para cada 100 mil habitantes. A maioria das vítimas continuam sendo motociclistas. É nesse contexto que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que tem como objetivo identificar fatores comportamentais e emocionais que podem influenciar a forma como dirigimos, buscando a prevenção de acidentes, como afirmou o relator da proposta, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, durante discussão na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta está em consonância com o princípio da proteção à vida, artigo 5º da Constituição, a evitar que pessoas com transtornos mentais ou emocionais possam comprometer a direção e coloquem a vida dos outros em risco, promovendo assim um ambiente mais seguro no trânsito.
Atualmente, o processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação prevê exames de aptidão física e mental. mas a avaliação psicológica só é exigida na primeira habilitação. Depois disso, apenas os condutores que exercem atividades remuneradas, como caminhoneiros e motoristas de ônibus, passam novamente por esse tipo de exame durante as renovações da carteira. Com o texto aprovado pela comissão, o exame passa a incluir a avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que o candidato ou condutor se submeter ao processo de habilitação e nas renovações, ampliando o alcance do controle psicológico previsto na legislação. O deputado Guleal ressaltou que a mudança favorece um trânsito mais seguro e equilibrado.
Então, a aprovação desse projeto, ele é importante, que contribui para um trânsito mais humano, mais seguro e, obviamente, uma avaliação bem feita, uma avaliação psicológica bem feita, deixa, né, os condutores numa condição também de poder não só dirigir melhor, mas também mentalmente positivo.
Aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o projeto que torna obrigatória a avaliação psicológica de todos os motoristas desde a primeira habilitação segue para a sanção pelo presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara é Notícia, apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Tchau.
Câmara é notícia.